Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, uma manhã muito bonita. O Semeando a Boa Nova é um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. O programa de hoje vai tocar num tema muito importante, um tema muito contundente, precisa ser muito bem explicado aí, as leis dos homens e as leis de Deus. Por isso a nossa equipe está toda a postos. Lá na mesa de som, o Rogério Dias, ele comandando, pilotando, tá aquele monte de botões lá para fazer o som chegar até você aí da melhor forma possível. Na técnica, o Valdir Manente. Na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins. Nos comentários, o Hélio Delanossi. E hoje nós vamos receber aqui, como estamos recebendo com muito carinho, o nosso querido amigo Eduardo Urbino. Eduardo, que é um grande tarefeiro aí da Série Espírita, companheiro lá do Núcleo Semeador, e está com a gente. Bom dia, Eduardo, seja bem-vindo.
Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês.
O Eduardo está com a gente, já tem vindo algumas ocasiões conosco. E também aqui no estúdio conosco, a Nadia Urbini, que é a mãe do Eduardo, está com a gente aqui. Bom dia, Nadia.
Bom dia para todos, é um prazer cumprimentar todos os ouvintes de um programa que procura sempre levar a palavra amiga e esclarecedora. Bom dia a todos.
Muito obrigado, Nadia, pela sua presença aqui com a gente hoje. As nações e as comunidades diversas sempre estabelecem códigos de conduta que são baseados na cultura, na experiência, que são vivenciadas nessas comunidades, nesses locais. São as chamadas leis. No entanto, Deus também tem suas leis. No programa de hoje, nós vamos analisar essa questão de acordo com os ensinamentos da filosofia espírita codificada por Allan Kardec. Eu começo perguntando para o Eduardo. Eduardo, as leis dos homens são iguais em todos os locais, em todos os países, Eduardo?
Não, na verdade não. As leis são bastante diferentes. Elas mudam de país para país, até nos próprios países elas mudam. Às vezes, em cada estado tem uma determinada legislação. Cada país tem as suas leis, uns baseados em usos e costumes, como é o caso da Inglaterra, né? Uhum. Outros formados a partir de normas, estatutos, constituições. E outros ainda impostas por ditaduras ou regimes totalitários, né? De acordo com a conveniência de quem está no poder, né? Portanto, alguns atos proibidos em determinados países são permitidos em outros, né? Mesmo os tratados internacionais, que deveriam ser adotados por todos os países, tratados sobre direitos humanos, por exemplo, eles podem ser adotados por alguns países e deixar de ser adotados por outros países. E ainda assim, você ainda tem países que adotam os tratados, mas também não cumprem,
né? Agora, é importante, Eduardo, que essas leis existam, essas leis criadas pelos homens, é importante que elas existam para regular a vida das pessoas?
Ah, com certeza, é muito importante que ela exista para poder dar um código de conduta, né, para as pessoas. Para as pessoas terem os limites, saberem o que é o certo e o errado, né?
Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Vez ou outra a gente diz assim, o governo alterou uma legislação sobre a conduta das pessoas, agora não pode mais fumar não sei aonde, as pessoas agora precisam usar o cinto de segurança. Quer dizer, essas leis, elas mudam. Nos outros países, da mesma forma, acontece isso. Por que as leis dos homens mudam de vez em quando? Por que de vez em quando elas são mudadas, hein, Eduardo? Tem alguma razão para isso?
Sim, elas são mutáveis, né? Todas as leis dos homens mudam. Ela muda à medida que o homem evolui, que ele percebe o equívoco, às vezes, cometido na aplicação dessas leis, e ele as modifica, né? Um exemplo pode ser dado até pela própria pena de morte, que deixou de ser, foi abolida em uma série de países, né? De acordo com a necessidade, em função do crescimento da população, em função do avanço científico, em função do desenvolvimento econômico e das modificações das concepções, o homem é impulsionado a modificar suas leis, né? E ele adapta à realidade da sua época, né? No Brasil, até uma coisa interessante, Turibo, existe uma lei que estabelece o conceito de mulher honesta. Essa lei, ela foi promulgada no início do século XX.
E está em vigor ainda isso?
Está em vigor até hoje. Agora, a lei nunca mudou, mas a aplicação dela mudou totalmente. Por quê? Porque o conceito mudou ao longo dos anos, né?
Perfeito. Interessante, quer dizer, a lei vai mudando para se adequar à sociedade, à comunidade, aos costumes da época, à cultura, é isso? Por isso que vai mudando a lei.
Exatamente.
Agora, Hélio, deixa eu perguntar uma coisa para você. O homem convive com lei desde quando ele começou a sua existência civilizada. A lei é importante, a existência dela, Hélio, essa lei que rege a nossa conduta na sociedade, é importante? O homem conseguiria viver sem essas leis?
Não, viver até conseguiria, mas naturalmente haveria um caos, haveria muita dificuldade. Por exemplo, nós temos nas cidades do interior aqui que não tem semáforo, ou tem um semáforo só, né? Um farol, como a gente chama aqui, né? Para carro. Então,
em alguns lugares nós chamamos de sinaleiro, né?
Sinaleiro, né? Então isso é uma lei, aquilo lá, né? É uma lei. Então chegou à conclusão seguinte: olha, já tem muito carro, tem um cruzamento perigoso aqui, vamos colocar aqui um semáforo. Então, cada uma das pessoas vão ter que respeitar esse semáforo, para não que não haja atropelamentos, não haja, vamos colocar uma lombada, né? Vamos colocar, enfim, essas coisas assim. Então, viver sem lei é possível? É possível. Nós vimos, por exemplo, países, por exemplo, que o trânsito é um verdadeiro caos, né? Um verdadeiro caos. E outros é mais organizado. Eu cito o trânsito, que é mais fácil para a gente entender o nosso dia a dia, né? Agora, é claro que quando você não faz fila, por exemplo, a fila na padaria, né? A fila no banco é uma lei não escrita, mas é uma lei. Quem chega primeiro fica na fila, forma-se uma fila. Onde tem muita gente para ser atendido, forma-se uma fila. Quer dizer, uma combinação, as pessoas combinam sem combinar. Olha, vamos fazer uma fila aqui, vamos. Pronto, faz uma fila, com as pessoas começam a atender durante uma fila. Quem chega primeiro, segundo e tal. Aí as pessoas idosas primeiro, né? A mulher com criança tem direito. Isso já é uma lei hoje, já, né? Os bancos, os locais têm que atender as pessoas idosas e com crianças no colo. Aquela coisa é uma lei que facilita as relações humanas. Se não houvesse isso, e quando isso acontece, e acontece, né? Às vezes de alguém infringir essas leis. Pequenas leis de fila, por exemplo, sai briga, né? Sai briga, as pessoas saem no tapa, né?
Quer dizer, agora, isso não está escrito em lugar algum, né? Já faz parte da convenção social.
Convenção social, porque é uma lei humana, né?
Perfeito. Você pega, por exemplo, aqui nesse momento, nós estamos aqui, nesse momento aqui dentro do estúdio, estamos em 5 pessoas, né? Está você, está a Nadia, está o Eduardo, está o Sérgio, estou eu. E nós falamos aqui numa ordem que a gente, mais ou menos, a gente estabelece aqui. Ninguém, não está escrito, agora fala você, fala, não, nós estamos conversando aqui, estamos batendo um papo. E de repente, um entra, o outro fica quieto, até porque se todos quiserem falar ao mesmo tempo, o ouvinte não vai ouvir nada. Então, quer dizer, a gente respeita, tem uma, vamos dizer assim, existe uma norma, uma lei nossa aqui, que diz assim, ó, quando um estiver falando, espera um pouquinho, né, para não dar confusão, porque senão o ouvinte não vai entender nada, né? Quer dizer, nós estabelecemos leis para facilitar o nosso convívio, não é isso?
São normas de conduta, né? Nesse caso seriam normas de conduta, né? Cada um respeitando o direito do outro, né?
Muito bom. As leis dos homens e as leis de Deus é o nosso tema de hoje. Eduardo Urbini é o nosso convidado. Querido Eduardo, e por que a gente diz aí que existem leis de Deus? O que são essas leis de Deus, Eduardo?
Bom, as leis de Deus, todas as leis naturais são as leis de Deus. Agora, o que nós podemos dizer é que a lei divina é uma só, é a lei do amor. Na lei do amor, nós podemos dizer que temos as leis físicas, que está sob o domínio das ciências. E as leis físicas regem a formação dos mundos, os reinos mineral, vegetal, as transformações geológicas, a evolução das espécies. Tudo na natureza obedece à lei de Deus, né? As leis que se aplicam aos homens, quer seja na sua própria evolução ou na relação com o seu próximo, essas sim são as leis morais, única e verdadeira para a felicidade do homem, e aquela que foi trazida e ensinada por Jesus, né? O homem, na verdade, só será feliz se seguir essas leis. Essas leis morais, é muito importante que a gente lembre que essas leis morais estão gravadas na consciência de todos nós, né? A gente não precisa sair por aí procurando. Nós já nascemos com essas leis morais gravadas na nossa consciência. A gente se desvia um pouquinho, a gente procura esquecer por conveniência da vida, né? Mas elas estão gravadas na consciência de todos nós. Todos nós temos a noção do certo e do errado.
Isso é uma lei, uma lei de Deus, uma lei que está aí. Naturalmente a gente é regido por ela.
Naturalmente.
Quer dizer, o respeito mútuo, o amor ao próximo, tudo isso é lei natural. O homem sabe que tem uma coisa maior regendo a sua vida, é isso?
Exatamente.
Tá bom. Eduardo, as leis de Deus... Ah, o Sérgio queria fazer um comentário, não
é,
Sérgio?
É uma reflexão a respeito dessa questão das leis de Deus, né? O que são as leis de Deus? Onde é que nós vamos encontrar...
É, não está escrito em lugar nenhum, né, Sérgio?
O Edu, a gente chama de Edu porque é um amigo que a gente tem muito carinho por ele. O Edu, ele já colocou bem a questão, dizendo que essas leis estão escritas na nossa consciência. Então a gente percebe que essas leis não são as leis dos livros religiosos. Nós não vamos encontrar essas leis numa Bíblia, nós não vamos encontrar essas leis num Bhagavad Gita, nós não vamos encontrar essas leis na sabedoria oriental. Na verdade, essas leis, elas estão nesse conjunto. Quando a gente pega, por exemplo, os dez mandamentos que era a lei mosaica, ali estão as leis de Deus. Mas não necessariamente aquelas são as leis de Deus. A essência daquilo, ou não matarás, não roubarás, esse tipo de coisa, a essência disso daí é efetivamente a lei de Deus, que ela é muito mais do que simplesmente aqueles 10 mandamentos. Essa questão do amor, a questão do respeito ao próximo. Então nós não vamos encontrar essas leis de Deus em livro religioso nenhum. Os livros religiosos nos ajudam a compreender as leis de Deus, mas as leis de Deus realmente estão escritas na nossa consciência, no sentido de que quando nós transgredimos, nós sabemos que nós transgredimos uma lei de Deus. Uhum. Nós temos a consciência disso daí. Por mais que a gente queira se enganar, a gente tem essa consciência.
Interessante você estar dizendo, Sérgio, porque essa sua colocação é muito feliz, né? Você diz assim, nós somos conscientes que existe alguma coisa regendo a nossa vida, alguma coisa maior. Então você fala assim, a lei do trabalho, o homem, se ele não fizer nada, ele acaba definhando e morrendo. O trabalho é importante na vida, né? A lei é uma lei natural. Vem de Deus? Vem de Deus. É a criação, a geração de coisas, produção. Então, quer dizer, são leis que normatizam a nossa vida aqui encarnados, né?
E você veja, os espíritos, quando nos trouxeram o livro dos espíritos, eles foram muito felizes, né? Muito, eles agiram de uma maneira assim, extremamente apropriada, a colocar essas leis de Deus como grandes leis naturais. Então, só citando aqui, lendo a partir do livro dos espíritos, que é a base da doutrina espírita, eles nos trouxeram a lei da adoração, a lei do trabalho, lei da reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, do progresso, de igualdade, de liberdade, de justiça, amor e caridade e a perfeição moral.
Se o nosso ouvinte quiser ler um pouquinho mais sobre essas leis aí, Sérgio, você citou agora que são leis naturais, leis de Deus, onde é que ele poderia encontrar isso? Tem algum livro que ele poderia ler um pouquinho mais sobre isso?
Com certeza, no Livro dos Espíritos, que foi codificado, escrito, né, por Allan Kardec, uhum, baseado nas informações que os espíritos trouxeram para nós, existe tudo isso daí. E o nosso ouvinte que está plugado na internet, ele pode encontrar isso daí no www.livrodosespíritos.wordpress.com, que você tem a consulta ali online, facinho, você encontra as coisas assim na mão.
Livro dos Espíritos, tudo junto, ponto Word, de palavra, W-O-R-D, WordPress. Isso. Tudo junto também, WordPress, P-R-E-S-S.com.
Ou no exemplar do Livro dos Espíritos, que ele encontra em qualquer centro espírita, tanto para comprar como para consultar.
Perfeito. O Hélio, você queria fazer um comentário, Hélio?
Não, eu ia comentar que as leis, as leis de Deus são leis universais, né? São leis universais, mas todas elas partem realmente de uma necessidade. As leis, elas não surgem antes de surgir a necessidade. Quando vem a necessidade, a necessidade existe e alguém faz a lei. Ela parte sempre da necessidade. Então, onde muitas coisas que têm leis em alguns lugares para algumas pessoas, em outras essas leis elas inexistem, né? Com a própria evolução das pessoas, as pessoas vão evoluindo, elas vão melhorando a sua conduta. Muitas leis que antes ela precisaria ter aquela lei escrita ou promulgada, não precisa mais, porque as pessoas elas passam a se respeitar. Então, essas leis universais, na verdade, nós vamos verificar que a primeira delas, que nós temos registrado, assim, que são os 10 mandamentos, né, que o exército precisou colocar uma lei para poder andar com aquele povo pelo deserto, né? Ele tinha que caminhar com aquele pessoal pelo deserto. Como é que ele podia caminhar sem ter uma lei? Então, ele tem os 10 mandamentos, que até hoje ele ainda é necessário e é fundamental ainda e muito útil, podemos dizer assim, em muitos lugares ainda da Terra. Aquelas leis precisam ainda, elas são ainda. E outras religiões, que não as mosaicas, né, que não tiveram contato com a religião com Moisés ou com os judeus, tem leis semelhantes. Também em outras culturas tem leis semelhantes também, mas você percebe assim, que essas leis que são divinas, que vêm do alto, né, que são leis religiosas, se é que podemos dizer assim, elas são semelhantes, embora sejam promulgadas num lugar, em outro local, que as pessoas nunca se encontraram, nunca se conheceram, mas elas são semelhantes, elas têm as pessoas acabam tendo a mesma coisa. Por quê? Porque elas são necessárias, elas partem de uma necessidade. De uma necessidade daquele grupo de
por
pessoas,
isso que elas vão mudando.
Naquele espírito, daquele grupo de espíritos, na evolução, no grau de evolução em que eles se encontram. E que eles vão evoluindo, muitas delas vão ficando de lado, não há necessidade
não
mais.
Não precisam mais, né? Não mudam, né? Quer dizer, precisam de outras leis.
Não precisam mais, elas começam a evoluir. Né?
Tá. 7:17, Eduardo, quer fazer um comentário?
Só um comentário a respeito da. Para falar um pouquinho também de Moisés, né? Moisés, ele trouxe os 10 mandamentos, que significam, na verdade, a missão de justiça. Esses mandamentos, eles são utilizados até hoje. A diferença é que Cristo não mudou as leis de Moisés em absoluto, mas ele trouxe a revelação insuperável do amor, né? Contido na lei de Moisés. Quer dizer, as leis de Moisés, não, na época, para a época que foram trazidas, não tinha outra forma senão aplicá-las do jeito que foram trazidas. Jesus já trouxe o que significa o amor dentro dessas leis, né? E o Espiritismo, por sua vez, né, ele veio esclarecer a verdade de tudo isso, né, para nós, e veio nos facilitar a compreensão e a maneira como nós devemos nos transformando para obtermos uma evolução.
Ô Edu, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você está falando das leis de Deus. Elas são diferentes das leis dos homens? Em que elas são diferentes? Aliás, eu complemento. Em que as leis de Deus são diferentes e elas mudam? As leis de Deus mudam como as dos homens mudam?
Realmente. Bom, as leis de Deus são bastante diferentes das leis dos homens, né? Como a gente já falou aqui, a lei dos homens, ela é imutável. Ela muda de acordo com a evolução, com as necessidades do momento, né, com as conveniências dos governantes, né? Então ela, você não pode, você tem o mesmo ato sendo julgado de maneira diferente em cada local, né? Já a lei de Deus não, a lei de Deus é imutável, graças à sua perfeição, ela não vai mudar nunca com a evolução do homem, ela é eterna, né? Muitas atitudes consideradas corretas para o homem não são corretas para Deus. Nós podemos dar como exemplo, como já falamos aqui, a pena de morte, né? Os castigos físicos aplicados como punições para infratores, né? O cerceamento, às vezes, da liberdade de expressão, utilizado em uma série de países aí com regimes opressores, né? Trabalhos forçados e tantos outros casos considerados legais em determinados locais, né? Eles não são aceitos na lei de Deus, né? A maior prova disso é o fato de um ato ser considerado correto em determinado país e no outro não. No outro, ele é injusto, né? Então, para Deus, a lei do amor estabelece princípios idênticos e imutáveis, para qualquer que sejam as condições, né? Não vai mudar nunca, né?
O Sérgio agora há pouco falou aqui da existência da lei do progresso, né, Sérgio? Você estava falando isso, das leis que existem aí. A lei do progresso é uma lei natural, uma lei de Deus, quer dizer, tudo evolui, tudo progride, tudo vai para frente. Se a gente quiser transgredir uma lei dessa, nós nos recusarmos a mudar, a entender os avanços que existem no mundo, nós estamos contrariando uma lei de Deus, né? Tem alguma consequência para nós como espíritos nisso, Eduardo?
Sim, com certeza. Nós nunca vamos conseguir ir contra as leis naturais, né? Todas essas leis que o Sérgio falou são as leis naturais. Nós não podemos toda vez que nós nos afastarmos dessas leis naturais, nós vamos estar nos afastando da felicidade. Nós vamos estar indo contra uma lei natural, né? E vamos estar assumindo com isso um compromisso de resgate dessas nossas faltas. Quer dizer, nós não podemos jamais estar transgredindo as leis de Deus. Né? Isso automaticamente nos afasta da felicidade.
Hélio, você queria fazer um comentário, Hélio?
Interessante que eu estava ouvindo aqui atentamente e lembrando, né, que as leis de Deus, elas nascem. Por quê? Porque elas são conceituais, né? As ideias são conceituais, elas não são específicas, né? elas não cuidam assim, de casos em particular, né? de uma pessoa, de um grupo, de um povo, de uma nação. Ela é conceitual, ela nasce sob necessidade da evolução do homem. Então a lei da evolução, acho que ela é uma lei geral. Uma lei geral que tudo nós sabemos hoje, modernamente, já a ciência identifica, a ciência do comportamento identifica que necessidades satisfeitas não motivam mais, né? Uhum. Isso aí nós sabemos, quem trabalha dentro de empresas e sabe que o ser humano ele busca sempre constantemente novas necessidades, senão ele não tem motivação para viver. Então as leis universais, as leis de Deus, elas nascem dentro de um conceito, de necessidade, que é que nós, que todos os seres humanos, quando reencarnam aqui no planeta, reencarnam para evoluir. Ele precisa evoluir. E essa evolução se dá através dessas necessidades dele como uhum. ser humano. E ela parte dele, de dentro dele para os outros, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então as pessoas buscam normalmente, nós temos por hábito, até porque nos ensinaram assim, a buscar um punidor externo, né? Alguém que fica do lado de fora, nos olhando, vendo se nós infringimos uma lei, a lei dos homens, né? O guarda no semáforo, por exemplo, ele fica lá com o caderninho dele lá, ou então a fotografia eletrônica lá, né? Passou, ele fotografa e você recebe a multa, né? Se você passar e não passar naquela faixinha, ou se você, o guarda deu uma distraída, você passou, você não é multado, você passa direto e você transgride a lei e não é multado. Mas não ocorre assim com as leis de Deus, porque as leis de Deus eram de dentro para fora. O punidor não está externo, não está fora de nós. Ele está dentro, é a nossa consciência. Então você não tem como driblar a sua consciência. Quando você transgride a lei, você sabe que transgrediu. E a punição, ela é sua mesmo, de você para você mesmo. Essa punição, ela vem naturalmente, você se pune. E não há advogado, não há juiz, não há ninguém que consiga tirar isso de você. Quando você sente que a ciência hoje identifica que é a culpa, né? Quer dizer, a pessoa se sente culpada. Quando ela se sente culpada, ela começa, então ela tem todos os inconvenientes de uma pessoa que estão com culpa. Que
muito bom. Ela
está mais à frente aí.
Ok, Sérgio.
O Edu, ele foi muito feliz agora ao trazer a questão do compromisso que nós assumimos diante das leis de Deus quando as transgredimos, né? O Hélio, ele estava falando nessa punição, que é uma autopunição, né? A punição que nós nos impomos. Porque uma das grandes coisas que o Espiritismo trouxe com o nosso conhecimento foi o fato de que Deus não nos castiga, Deus não nos pune. Não existe uma punição, como bem colocado pelo Hélio, de fora para dentro. O que existe é, quando eu transgrido uma lei de Deus, eu assumo compromissos diante dela e lá na frente, em algum momento, eu vou ter a oportunidade do aprendizado. E esse aprendizado muitas vezes vem pela dor. E aí é que a gente associa isso a uma punição, associa isso a um castigo. E não existe nada de castigo aí. Existe sim uma oportunidade de aprendizado para que aquilo que nós fizemos no passado, aquilo que está sendo consequência naquele instante, sirva para que a gente grave no nosso íntimo, para que amanhã a gente não venha a repetir. Porque somos espíritos em processo de aprendizado. Somos ainda muito inocentes.
Uhum. Eduardo, o que acontece, o Sérgio acabou de falar uma coisa importante, o que acontece quando o homem infringe a lei de Deus, hein? O que acontece, hein?
Bom, nós temos que primeiro voltar àquele ponto, o que significa a lei de Deus, né? A lei de Deus é a lei do amor. Se a gente não podemos nos desviar desse pensamento, a lei de Deus é a lei do amor. Então, quando nós não respeitamos a lei de Deus, nós vamos precisar resgatar essas faltas, né? A justiça divina, ela, através da lei, da ação e reação, ou aquela a cada um segundo as suas obras, né, baseia-se num perfeito mecanismo de justiça e igualdade absoluta para todos, né? Como o Sérgio bem falou até agora, né, não se trata de castigo, mas sim da consequência. Se nós trabalhamos o mês inteiro, nós temos no final do mês o nosso salário. Se nós deixarmos de trabalhar e ficarmos em casa 30 dias, não vai ter salário. É uma consequência, não é uma punição. É simplesmente uma consequência, né? Então, a lei de Deus, ela trabalha da mesma, ela funciona da mesma forma, né? Não há qualquer favoritismo para quem quer que seja. Agindo bem, nós vamos ter o mérito do bem. Uhum. E agindo mal, nós vamos ter a consequência do mal praticado. Né? Qualquer prejuízo que a gente causar a nós mesmos ou a terceiros, né, ocasionarão consequências inevitáveis em nossa própria vida. Isso é da lei divina. Qualquer benefício que nós distribuímos pelo caminho, né, vai nos reverter em mérito. E aí, o inverso é a mesma coisa. Quer dizer, nós temos que entender que sempre que nós fizermos o mal a alguém, ou a nós próprios, né, nós vamos responder por esse mal e vamos ter que reparar esse mal. Ou, como disse, pela dor ou pelo amor. Né?
Quer dizer que a lei de Deus, você falou uma coisa muito importante, ela é imparcial, é igual para todo mundo, é isonômica, pega todo mundo de uma maneira semelhante. É
exatamente,
isso?
É idêntica para todos.
Sérgio?
E o Edu foi muito feliz na colocação desse exemplo que ele deu do salário, porque isso mostra direitinho como é que a coisa funciona. Quer dizer, eu passei o mês inteiro sem trabalhar, consequência disso, não tenho salário para receber, vou passar fome, é a dor que vem. O que que acontece com isso? Eu aprendo que eu preciso trabalhar para poder ganhar meu dinheiro. É assim que funciona mesmo. É exatamente desse jeito. Cometo um erro, tenho uma consequência, com base nessa consequência eu acabo aprendendo.
Hélio,
porque
falar.
Então, até complementando, né? Nós sabemos que Jesus, quando esteve aqui entre nós, ele sabia que as leis mosaicas eram complexas, né? Os judeus tinham leis assim, ritos entre pureza e impureza, que eram assim ao infinito de coisas que podiam e que não podiam fazer, né? Além dos 10 mandamentos, que Moisés resumiu, mas as leis deles eram complexas, como são as nossas hoje, né? O nosso Código Civil é complexo, ninguém conhece por inteiro o Código Civil, menos advogados, eles têm especialistas numa área e outra área, no trabalho, no criminal, outra família, porque ninguém consegue entendê-las por inteiro uma pessoa sozinha. No entanto, somos punidos por ela. Somos punidos por essas leis que até nós não conhecemos e é impossível a gente conhecer todas essas leis. Então, Jesus, os judeus já eram assim, naquela tempo já era assim. Jesus, o que que fez? Ele simplificou as leis divinas, fazendo uma lei só. Ele fez só uma. Então, ele falou, bom, então essa você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o próximo com a ti mesmo. Essa é toda a lei e os profetas. Ou seja, você só faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Porque quando você faz, porque, e aí em algum local também ele diz que os motivos pelos quais nós sofremos, nós ficamos alegres, ele muda de pessoa para pessoa. Tem pessoa que se alegra com uma música, outro se alegra com uma piada, outro se alegra com ver a natureza. Os motivos de alegria são diversos, diferentes de uma pessoa de pessoas para pessoas, porém os motivos de sofrimento são iguais para todos. Nós sofremos pelas mesmas coisas, então não há possibilidade de você dizer, se você fizer uma pessoa sofrer, você não tem como dizer, ah, eu não sabia que ela ia sofrer com isso aí, né? Eu não sabia, não. Se você pega um alicate e aperta o dedo do seu vizinho lá, você não vai falar, ah, não sabia que ia doer, não. Você sabe porque o teu dói também.
Vai doer.
Dói também. Então é por isso que as leis divinas, elas são de dentro para fora, porque são leis que se você transgride essas leis, você entra em rota de colisão com as pessoas. Você faz as pessoas sofrerem pelos mesmos motivos que você sofre. Né? Então você não pode alegar ignorância. Não podendo alegar ignorância, automaticamente você se pune, né? Quer dizer, vem a autopunição. Que vem a culpa, né?
Muito bem. Então eu quero deixar uma pergunta para o Edu. Edu, a lei do homem, que as leis dos homens, quando a gente não cumpre a lei, nós somos punidos de uma maneira ou de outra. E a lei de Deus? Que tipo de punição existe? Você vai responder daqui a pouco no nosso retorno. Nós vamos voltar já já.